Muito bem, agora são meio-dia e 36 minutos, nós vamos aqui dar uma parada aqui nessa reportagem, porque nós estamos aqui com o filho, né, do casal, o Guilherme, ele que entrou em contato com a gente aqui agora ao vivo, e nós já vamos falar com ele aqui ao vivo. Guilherme, você consegue me ouvir bem?
Consigo sim.
Guilherme, para a gente começar aqui nosso bate-papo aqui, Guilherme, como é que vocês receberam essa notícia aí dessa tragédia envolvendo seu pai e seu sobrinho?
Ah, nós estávamos. Foi minha mãe primeiro, minha irmã que recebeu a notícia, ligaram no telefone da minha tia às 7h30, eu acho, não lembro muito bem, não me recordo do sábado, não me recordo muito do horário, e que tinha acontecido um acidente grave com eles, entendeu? E aconteceu essa fatalidade, e, cara, sem explicações, não sei o que aconteceu. Tinha falado com ele 11h21 da manhã, quem mandou o áudio foi minha mãe até, falei no áudio, liguei pra eles, desejei uma boa viagem e tal, aí a ligação ficou ruim no WhatsApp, que eu não tava conseguindo falar com ele no telefone normal, só que quando foi 12h35 foi a última visualização dele.
Que horas que foi?
Eu não sabia, né, o que tinha acontecido, caramba.
Que horas que era a última... A última visualização da mensagem que eles mandaram para você?
Foi 2h21 da manhã.
2h21 da manhã.
Ela falando assim, Oi, filhão. Estamos saindo de Governador Valadares agora. Fica com Deus. Tá chovendo aí. Que tava. E ela falou, aqui tá chovendo muito. Aí eu mandei dois áudios quando a ligação caiu. Ela visualizaram, escutaram o áudio, só que depois aconteceu essa tragédia na família.
E você me dizia que o seu pai era motorista de ônibus?
Motorista de ônibus. Ele tinha 30 anos de motorista, né? Sempre foi motorista. A vida dele toda foi ser motorista. 30 anos.
30 anos, e a informação que eu tive é que ele trabalhou na empresa Ultra.
É a última empresa que ele trabalhou antes de se aposentar.
Foi a Ultra. E essa empresa fazia viagens assim, intermunicipais ou era um coletivo urbano?
Não, intermunicipal. Vinha e pegava e trabalhava do Guarujá, de Santos para São Paulo.
Ele fazia essa região Santos a São Paulo. Aí ele aposentou, sim. Ele morava aí há cerca de quantos anos? 30 anos, você me dizia?
25 anos. Que 25 ele anos. Ele morava aqui em Santos.
Vocês são naturais da cidade de lá de Sergipe? Lá do estado de Sergipe? E aí vocês moraram aí durante 25 anos, o seu pai morou durante 25 anos... E depois decidiram voltar para Sergipe novamente.
Isso, sim.
Uma pessoa falou comigo, o Guilherme, que você mesmo até ontem falou comigo que o seu pai, na verdade, estava voltando, né, mudando novamente lá de Sergipe para São Paulo, para Osasco. E uma pessoa me disse que ele já tinha até comprado as passagens de ônibus, é verdade? E as passagens de avião?
Sim. Oi.
Ele tinha comprado já a passagem de avião?
Já sim.
E o que que fez mudar ele mudar de ideia, deixar de viajar de avião para viajar de carro?
Meu irmão, aqui já te liga aí. Não entendi a pergunta, falou. Não entendi.
O que que fez ele mudar de ideia, deixar de viajar de avião para viajar de carro?
É que o sonho dele era sempre ter um Corolla, né? Foi o sonho dele. Ele falou que antes de morrer ele ia ter um Corolla e o caramba. E nisso. Obrigado, pô.
Consegue.
Falou, sondeira de consumo, aí quando ele ficou sabendo que ele tinha uma questão pendente, que o dinheiro ia sair, ele hesitou em comprar o carro. E não foi a favor dele de comprar, nem eu, nem minha irmã, nem meu irmão. Só que ele, como ele era teimoso, ele acabou comprando o carro.
Vocês, na verdade, não queriam que ele comprasse esse carro, esse Corolla?
Não, nós queríamos que ele, o sonho dele era o Corolla. E ele tinha falado comigo uns dias antes que queria comprar, que viu um Corolla aqui em Santos e um Corolla em Simão Dias, em Aracaju, que tava na coisa, na concessionária. Aí nós falamos pra ele, como a passagem estava comprada, era pra ele ter comprado a passagem vindo de avião, né? E deixado pra comprar o carro aqui.
Então vocês queriam isso, vocês queriam que ele deixasse de comprar lá em Santos, em Sergipe, para comprar o veículo aí em Santos, para não ter que viajar com esse veículo.
Toma conta. Não entendi a pergunta.
Então, na verdade, vocês queriam que ele deixasse de comprar esse carro lá em Sergipe para comprar em Santos.
Isso, exatamente.
Infelizmente ele acabou, né, por um lado conseguiu realizar o sonho dele, mas infelizmente veio a se envolver nesse acidente que tirou a vida dele, da esposa e do neto, né?
Sim.
O Guilherme, como é que era a sua convivência com essa criança, esse garoto? Ele tinha 6 anos, não é isso?
Sim, aí era meu xodó, né? Eu mataria e morria por ele, eu matava e morria. Ali foi meu primeiro sobrinho. Obrigado. Meu primeiro sobrinho, eu tenho mais dois, certo? Tem para nascer. É o seguinte, ali, igual eu falei antes para você, eu já estava planejando até de ontem mesmo, iria chegar no sábado, eles, de ontem mesmo, ia levar ele para o cinema, e o caramba. E ele falou comigo: titio, você vai me levar para o cinema? Vem, titio, quando o titio chegar, vai te levar para o cinema. Falei: tá bom, titio, obrigado, tchau, beijo. E deu pra minha mãe o telefone. Eu continuei falando pra minha mãe até o telefone cair. Até o final.
É, rapaz, que tristeza. É, então vocês estavam já planejando ir no cinema e de repente essa tragédia. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A respeito do velório, como é que está a situação? Já aconteceu? Não aconteceu ainda? Como é que está acontecendo essa situação? A gente sabe que isso demora muito, esses translados assim.
Sim, a demora foi o quê? Foi o ML daí liberar o corpo do meu pai e da minha mãe. O meu sobrinho já estava liberado o corpo. Ali não foi para aí.
Repete de novo.
O corpo que era para ser liberado meio-dia. Foi liberado por
Guilherme.
Volta de 6 horas da tarde.
Guilherme,
oi.
Repete um pouquinho,
oi.
Que eu não consegui entender aqui.
Sim. Assim, o translado, corremos atrás aqui, eu, meu irmão, minha irmã, corremos atrás de tudo. Só que era para ele ter sido liberado, meu pai, minha mãe, meio dia, meu sobrinho foi liberado rápido. Tudo bem, meu sobrinho não tem uma escoriação nenhuma, não tem um arranhão, não tem nada. E que o meu pai e minha mãe que demorou, o médico que falou, até o menino que veio trazer estava falando, o médico demorou, o médico não queria, não foi de madrugada, não foi no, de tarde, e só ia chegar à tarde, que ele estava em outra cidade, não estava em Moriaé. Aí foram pro. Aí foi liberado 6 horas da tarde. A minha irmã já seguiu viagem para cá. Muita chuva no caminho, ela enfrentou muita chuva. Tava vindo devagar e que chegaram aqui por volta, saíram lá por volta das 6, chegaram aqui por volta das 7, 7:30.
Então eles saíram de Muriaé ontem por volta de 6 horas da tarde?
6 horas da tarde.
E chegaram aí por volta de 7:30 da manhã de hoje?
Sim.
E já aconteceu o sepultamento?
7 horas da manhã, hoje, de hoje.
Isso, 7 horas da manhã de hoje.
Então, arrumadinho, né? Arrumadinho no caixão, aí veio direto pro velório. E meu pai e minha mãe chegou por volta aqui de 10 horas da manhã.
10 horas da manhã chegou pro velório. E já aconteceu o sepultamento ou vai ser mais à tarde?
Não, vai ser agora às 14.
Às 14 horas.
Isso.
Você me dizia ontem que você tinha até mesmo um agradecimento a fazer.
Sim, eu queria agradecer ao Corpo de Bombeiros de Muriaé, que deu essa, que deixou, né, de fazer o seu trabalho, um ótimo serviço. E o Citeiro, né, que se fala, eu não sei o nome dele. E avisou, né, chamou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal.
O sitiante que te avisou, no caso, que avisou para a família?
Sim.
Entendi. Olha, eu quero aqui, nesse momento, agradecer a você pelo respeito que você teve aí com a nossa reportagem, pela atenção que você nos deu nesse momento tão difícil. Eu sei que é um momento doloroso, eu já perdi minha mãe, eu sei o que é isso. Imagino que o sofrimento de perder uma mãe, um pai e um sobrinho é muito maior. Mas o que eu te peço, né, você inclusive me perguntava ontem se eu tinha as imagens da saída dos corpos, dos carros, eu falei para você que eu preferi não filmar porque eu não gosto. Até porque que é crime expor o cadáver. E sempre fica a gente perguntando, querendo ver, e eu não gosto, eu mesmo não gosto, eu acho as imagens muito fortes, eu não gosto de ver determinadas coisas. E eu dizia para você ontem, eu volto a falar para você novamente, que você possa receber de Deus, de Jesus Cristo, toda a força que você precisa nesse momento, a sua família toda, e que você guarde no seu coração, na sua mente, todos os conselhos, todos os bons exemplos que o seu pai, como motorista de ônibus, como cidadão, a sua mãe como faxineira, a honestidade que eles sempre tiveram, que você guarde todos os bons exemplos no seu coração e que você possa lembrar deles com alegria, com saudade, alegria sim pelos momentos que você passou, saudade desses momentos, mas que você não deixe que a tristeza encerre os seus sonhos e os seus projetos, tá ok, irmão? Que Deus abençoe você grandiosamente, viu?
Muito obrigado.
Obrigado pela atenção com a gente.
Alô, obrigado, tchau.
Tchau, fica com Deus. Deus abençoe você e toda a família aí. Leva o nosso abraço a toda a família. A ligação dele que ele fez com a gente aqui, pessoal, foi pelo WhatsApp, né? Ele mandou pra gente pelo WhatsApp. Inclusive, nós vamos aqui repetir, né, esse agradecimento que ele fez pelo WhatsApp que ele mandou pra gente ontem, para algumas pessoas, né? Nós vamos aqui agora, nesse momento, destacar que dá uma qualidade maior, já que ele mandou pelo WhatsApp. Vamos lá.
Muito obrigado aos Corpos de Bombeiros de Miradouros, que é o filho do... do motorista do Corolla, encontrado no Rio. Queria agradecer pela união, a força de vontade de vocês, Corpo de Bombeiros, que não deixaram em vão. Foram resgatar e tirar o carro. Muito obrigado. Felicitação a toda a equipe do Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal. O dono da fazenda também agradecer, porque ele foi o primeiro a ligar para nós para dar a notícia. Agradecer a cidade de Miradouros, que deu uma força, né? Deu um auxílio aqui para nós. Muito obrigado de coração. E que Deus abençoe vocês, que o trabalho de vocês é maravilhoso. E Deus sabe. Muito obrigado.
Tá aí o agradecimento que ele fez, né, ao Corpo de Bombeiros, que na verdade não é de Miradouro, mas é de Muriaé. Também ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal. E ele inclusive me dizia, pessoal, pelo telefone ontem, que ele ficou muito, muito surpreso com a atitude das instituições, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, que devolveu todos os documentos, todos os cartões de crédito, devolveu toda o dinheiro, a quantia em dinheiro, R$ 2.200. Eu lembro que eu estava lá, a certo momento eles conferiram, tinha R$ 1.000. mas depois eles acharam mais R$1.000 dentro do carro em outra parte. Devolveram televisão de 14 polegadas que estava dentro do veículo, todos os pertences que estavam dentro do carro. E ele falou, olha, se fosse aqui em São Paulo, se fosse aqui na minha região, eu não receberia, a minha família não receberia nada disso de volta. E conforme nós já falamos para vocês, essa família foi vítima desse acidente envolvendo esse Corolla. Esse Corolla que era o sonho de consumo do pai dele. É o veículo placa OEP-1978, placa de Simão Dias, Sergipe. O motorista José Lafayette dos Santos, nascido em 27 de fevereiro de 1960, tinha carteira nacional de habilitação há mais de 30 anos. E o rapaz descarta a hipótese do pai dele ter dormido no volante, já que eles tinham parado em Governador Valadares, a cerca de 240 quilômetros da cidade de Miradouro, onde aconteceu o acidente. E acredita-se que ele tenha passado nessa região entre 5h20 da manhã e 5h50. E no momento chovia, assim como em toda a região, chovia bastante durante toda a noite. Ele acredita em aquaplanagem, que pode ter tirado a estabilidade do veículo, vindo a fazer com que ele caísse na ribanceira, vindo a cair dentro do Rio Glória, que, aliás, está cerca de 4 a 5 metros acima do nível normal, segundo informa o fazendeiro sitiante. E essa criança, o Robert dos Santos Moraes, nascido em 14 de março de 2011, né? Portanto, 6 anos de idade, ia completar 7 anos em 2018, no dia 14 de março. Os corpos foram levados para o IML de Muriaé. Houve essa demora, conforme você ouviu aí, acompanhou o Guilherme falando. Eles saíram daqui da cidade de Muriaé ontem, por volta de 6 horas da noite, 6 horas da tarde. E chegaram hoje, por volta de 7 horas da manhã. Depois foram preparados novamente para velório e chegaram para serem velados por volta das 10 horas da manhã na cidade onde eles serão sepultados, que no caso é no estado de São Paulo, a cidade de Santos. O velório acontecerá daqui a pouco, a partir das 14 horas. E é triste, pessoal, é lamentável esse fato ocorrido. E essa criança era o xodó da família. Ele morava com os avós. Era filho da irmã do Guilherme, que falou com a gente agora ao vivo. Guilherme, que tem 26 anos. A irmã dele, que é mãe dessa criança, a irmã dele tem 30 anos de idade. Ela, que mora no Rio de Janeiro, teve que vir a Muriaé para poder cuidar dos detalhes para liberação do corpo. São 3 corpos. Eles foram levados pela funerária Pax e José Schettini até Muriaé, onde a funerária entregou o corpo no IML. E aí o IML entrou em contato com uma funerária lá do estado de São Paulo, alguma coisa assim, e o serviço foi feito por uma outra funerária. E nesse caso, o último contato que ele teve, né, que o Guilherme teve aí com a sua mãe, foi por volta de 2h21 da manhã, onde eles estavam em Governador Valadares. São as informações que nós temos. Eles já tinham uma passagem de avião compradas, deixaram de viajar de avião devido à compra desse veículo, que era o sonho do pai. Eles moravam em Sergipe há cerca de 2 anos, quando voltaram de Santos. E agora estavam já de viagem marcada, decidiram comprar o carro. As mudanças, os móveis estariam indo de um caminhão, em um caminhão, segundo o Guilherme falou comigo ontem. E alguns pertences, como roupas, coisas pequenas, estavam indo nesse veículo Corolla, recentemente comprado pelo pai. E aí a fatalidade, passando pelo quilômetro 679 da BR-116, entre 5h20 da manhã e 5h20 da manhã. É triste, pessoal. A gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos à família, ao Guilherme. E o Guilherme que tem um irmão também. O outro irmão dele tem 34 anos. É o Rafael, o filho mais velho do casal. Que Deus possa dar toda a força que essa família precisa nesse momento tão difícil, que é a perda de um ente querido. A gente volta em instantes.